E nós estamos aqui com o diácono Sebastião Benício de Souza. Ele é da paróquia São Pedro Apóstolo, São Bernardo do Campo. E ele vai nos fazer a reflexão do Evangelho deste final de semana. Boa noite, diácono.
Boa noite a todos que estão em sintonia com a voz, o programa Voz da Diocese e através da Rádio Imaculada Conceição.
Diácono, qual o Evangelho deste final de semana?
Evangelho de Marcos 1, capítulo 29 a 39.
E você, prezado ouvinte, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a proclamação deste Evangelho, que será feita pelo diácono antes da reflexão.
O Senhor esteja com todos vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outro lugar, às aldeias da redondeza. Deu pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando as suas sinagogas e expulsando os demônios. São palavras da nossa salvação.
Glória a vós, Senhor.
Pode nos fazer a reflexão deste Evangelho agora, diácono?
Depois, Marcos, depois de contar que a palavra de Jesus nos liberta do mal, ele conta que Jesus nos liberta para o amor e para o serviço. É o primeiro corte do Evangelho de hoje, a sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro é o primeiro e mais insignificante milagre de Jesus. Na sua insignificância, porém, ele indica o Espírito Novo, a vida nova que Jesus veio para comunicar. Nesse sentido, é um milagre global. Os outros serão mais específicos. Com esse pequeno sinal, na verdade, o evangelista nos mostra o significado de todos os milagres de Jesus. São curas para devolver a cada um a capacidade de servir, que é justamente a nossa semelhança com Deus. O próprio Jesus é filho na medida em que é servo. O verdadeiro sente-se tentado a dizer o único milagre que Jesus veio fazer na terra nada tem de mirabolante. É dar-nos a capacidade de amar e dar-nos a capacidade de servir. Na cultura hebraica, a mulher contava pouco. Imagina uma mulher idosa, doente e sogra. Mas é ela a primeira a testemunhar a vida nova e torna-se a o protótipo de todos que creem, o primeiro escriba que com a vida ensina o que há de mais importante na vida, o serviço, o servir. O segundo corte corresponde ao fim do primeiro dia de Jesus, a noite e o tempo indisponível para a parada fatal, e na noite em que Deus nos espera, porque a noite é a hora da verdade. Quando experimentamos que somos mortais, Ele é Deus. Cessamos-nos nossa atitude e Ele tem espaço para atuar na noite. Por isso, a noite de Jesus É o momento culminante, a ação divina, a antecipação do que acontecerá na sua morte. Porque para anunciarmos o reino do Pai, nós precisamos estar em comunhão com o Pai através de Jesus. E Jesus, então, ele se afasta dos apóstolos, da multidão, e à noite ele vai passar, entrar em comunhão com o Pai. Essa é a nossa missão, estar em comunhão com o Pai, para ter força para pregar o reino, pregar o Pai. Se durante todo o dia ele fez só um exorcismo e um milagre, ao cair da noite acontece uma explosão de milagres. Essa situação remete para a paixão. A sua ação é limitada, parcial, um sinal apenas. A sua paixão, ao contrário, será ilimitada, universal e salvará todos os povos, em todos os tempos. No terceiro corte, vemos Jesus que se retira do deserto para rezar. Os discípulos, com Pedro à frente, procuram-no para tentá-lo. Todos te procuram, mas Jesus não busca o sucesso pessoal. É o primeiro desencontro entre Jesus e os discípulos. O pensamento de Deus e os nossos pensamentos. Por isso, além da oração, este é fundamental e indispensável colocar-se diante de Deus. Está em comunhão com o Pai. Jesus empurra os discípulos para a missão. O centro não está no eu, que caça sucesso, mas no tu, que provoca a vinda sempre livre e gratuita do reino de Deus. Mais uma vez, os evangelhos falam da oração de Jesus, filho de Deus encarnado. Sua maneira de orar escapa totalmente à nossa compreensão e imaginação. Enquanto o homem, seu relacionamento com o Pai e o Espírito alcança profundidades jamais atingidas por qualquer criatura. Enquanto o Verbo de Deus vivia na comunhão da Trindade, a plenitude da união, do amor e da alegria. Vejo que posso e preciso aprender a orar com Jesus. Não preciso ficar só nos pedidos, nos agradecimentos, nos louvores. Posso, no silêncio da oração interior, viver atitude de adoração e de louvor, renovar minha aceitação da vida nova, de participação na vida da Trindade, até deixar essas atitudes repercutam em meus afetos e emoções. Tenho assim de pedir que Jesus me ensine a orar.
Obrigado, Diácono, pela sua reflexão. Genivaldo Inácio, para a Voz da Diocese.
No CD gravado ao vivo do Padre Jonas Abib, vamos ouvir Amor em Mim.
Amor em amada, se com amor não te olhar, ah, sempre te amoria, Deus com amor sempre te olhou.
E você está sintonizado no programa A Voz da Diocese, pela sua Rádio Imaculada Conceição, 1490 AM.